convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para o livro de Números novamente. Hoje nós vamos olhar o capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomaram, pois tinha tomado uma mulher cuxita, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e acampou perto de Parã. Irmãos, essa passagem que lemos mostra que, mais uma vez, o povo de Israel criou problemas para a liderança de Moisés. Dessa vez, surgiu dentro de sua própria família. Moisés era o mais novo aqui desses três, Arão e seu irmão, Miriam, mais velha de todas, sua irmã. Você se lembra de Miriam? Ela aparece quando Moisés nasceu, foi ela que estava ali vigiando Moisés no cesto, no rio, quando a filha de Faraó viu aquele cesto, descobriu que tinha uma criança ali dentro, foi ela que foi lá, conversou com a princesa, explicou que poderia arranjar uma ama para criar a criança e tudo. Então ela tinha alguma idade a mais do que Moisés, e nesse momento o que nós encontramos é que ela se envolve num pecado contra Moisés e contra Deus. A Bíblia aqui diz no verso 1: falaram Miriam e Arão contra Moisés. Miriam é colocada em primeiro lugar na ordem, no texto original em hebraico, e existe uma razão para isso. Na verdade, ela é que lidera essa questão. Existe até um detalhe interessante pela gramática. O verbo que está aqui, falaram contra, parece um plural em português, eles falaram, mas no hebraico original está no singular, e existe gênero de quem age os verbos do hebraico, e está no feminino. Então, quando haveria duas pessoas agindo, um homem e uma mulher, o masculino prevaleceria, assim como no português, quando falamos eles estão lá, poderia ser um grupo que inclui homens e mulheres, mas elas estão lá, só poderia ser mulheres. Então o verbo aqui está no feminino, indicando que na realidade não era tanto Arão que estava falando, quanto era Miriam que estava falando contra Moisés e envolvendo Arão para dar força à sua insurreição contra Moisés. E aqui novamente nós encontramos Arão influenciado e acompanhando uma ideia errada de outra pessoa. Isso é uma questão que é parte da personalidade de Arão. Ele não tem uma postura muito forte contra o erro. Quando pessoas começam a pressioná-lo, ele tende a ceder e acompanhar. Isso é um erro grave na pessoa de Arão. Nesse caso, foi a ideia de sua irmã. E o que gerou o problema? A Bíblia é muito específica e muito clara sobre isso aqui no verso 1. A Bíblia diz: por causa da mulher cuscita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuscita. Então Moisés havia se casado com uma mulher cuscita. Agora nós sabemos que não está se falando aqui de Zípora, que foi a primeira esposa de Moisés. Você se lembra que quando Moisés fugiu do Egito e foi para a terra de Midian, 40 anos antes de retornar depois ao Egito, ele foi para lá e ele conheceu ali uma família que ele ajudou, trabalhou com eles, casou-se com uma das filhas, uma mulher chamada Zípora. Bem, não poderia ser Zípora por dois motivos. Em primeiro lugar, que essa Zípora, primeira esposa de Moisés, era midianita e não cuscita, questão de raça mesmo aqui. Em segundo lugar, Moisés havia se casado com Zípora muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, no período que ele esteve fora de Israel. Quando ele chega em Israel, na época do Êxodo, o que acontece é que já está casado com ela há muito tempo, já tem os filhos com ela e tudo mais, e realmente é inconcebível que a decisão de Moisés ter se casado com Zípora, de repente agora, mais de 2 anos depois do Êxodo, se torna uma polêmica. Então, é muito óbvio que o que acontece é que Moisés ficou viúvo em algum momento depois que ele foi para o Egito, retornou para o Egito, e a essa altura ele se casa pela segunda vez. Então é um viúvo que se casa. Mas qual o problema com isso? Miriam é contra viúvos se casarem? De fato, ela não é, isso não é nada do problema. E veja novamente o verso 1, eu quero ler o verso 1. Eu quero que vocês vejam que a própria estrutura do verso explica o que está acontecendo aqui. O verso 1 diz: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuscita que tomara. Veja, esse era o problema. Por causa da mulher cuscita. Aí diz: pois tinha tomado a mulher cuscita. Está vendo? Duas vezes fala isso e explica. Esse era o problema. O fato que ele tinha tomado uma mulher que, no caso, era cuscita. Bem, a palavra cuscita é uma palavra que, na verdade, significa preto. Esse é o significado da palavra, conforme o dicionário bíblico, eu conferi dois até. Agora, o que acontece é que Cush, no caso, é historicamente o nome de uma região, de um povo que está na África, ao sul do Egito, e é um povo negro. Então, o que acontece aqui pela Bíblia? A Bíblia está exatamente indicando que, sendo essa mulher uma mulher negra, isso foi uma questão que Miriam não aprovou. Agora, é muito curioso isso. Eu gostaria de ler aos irmãos palavras do John Piper. Esse artigo que ele escreveu está disponível no site das 9 marcas. Escreve o seguinte: o texto indica que Moisés casou-se com uma mulher negra africana e com a aprovação de Deus. Aprendemos em Números que Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuscita com que se casou, porque ele se casou com uma mulher cuscita. Números 12, verso 1. Uma pessoa cuscita é alguém da terra de Cush, uma região ao sul da Etiópia, onde as pessoas são conhecidas por sua pele escura. Constatamos isso, por exemplo, em Jeremias 13, 23. Pode, acaso, o etíope, no hebraico, cuscita, mudar a sua pele? A diferença da cor da pele do povo cuscita é destacada. Em seu livro, De Todo Povo e Nação, Uma Teologia Bíblica sobre Raças, o escritor Daniel Reis escreve que Cush é usado regularmente para se referir à região ao sul do Egito e acima das cataratas do Nilo, onde uma civilização de negros africanos floresceu por mais de 2000 anos. Portanto, é bastante claro que Moisés se casa com uma mulher africana que era negra. E a Bíblia chama a atenção que isso foi o motivo da queixa de Miriam. Bem, isso na verdade é uma queixa bastante feia, não é? E a Bíblia mostra que isso não tem, de forma alguma, aceitação por parte de Deus. O que Deus faz aqui torna bem claro que Deus condena esse tipo de atitude por parte de Miriam. O verso 2 da Bíblia diz: e disseram. Agora veja só: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Claro, Deus ouve tudo, mas chama atenção ao fato que Deus estava, né, patrulhando isso aqui. Agora, o fato então é que o verso 1, o texto sagrado inspirado, aponta a razão da insatisfação. Mas quando você chega no verso 2 e você lê a crítica contra Moisés, quando ela se torna verbalizada em público, é bem diferente do que realmente o problema. O verso 1, o problema: o fato que Moisés se casou com essa mulher cusita. No verso 2, o que que eles falam? Ah, Moisés está agindo como se ele fosse a única pessoa importante, como se Deus só falasse com ele. Agora, o que que isso tem a ver com o problema? Na verdade, não tem nada a ver com o problema. O que estamos vendo aqui é uma coisa que frequentemente acontece quando uma pessoa tem uma queixa, uma reclamação. Ela muitas vezes alega outra coisa que não é o problema real que a incomoda ou que dá base para a sua insatisfação. Isso é muito comum, e especialmente comum quando pessoas se levantam contra pessoas em posição de liderança. As pessoas têm outros motivos, que são motivos reais, mas não falam essas coisas, começam a achar outras coisas para criticarem, e pessoas não querem falar o motivo real. Vou dar alguns exemplos disso. Você pode ver, por exemplo, na igreja, às vezes o pastor confronta alguém numa vida de pecado, uma situação assim, e essa pessoa não aceita bem, ou talvez a família ou amigos dessa pessoa, e o que acontece é que logo essas pessoas começam a procurar motivos para criticar o pastor. Ou pode acontecer até mesmo de uma mãe agradar de um jovem pastor como genro, e o que acontece é que ele prefere casar com outra, não a sua filha, e logo ela começa a ver muitos defeitos nesse pastor e busca azedar a igreja toda quanto o seu ministério. Acontece esse tipo de coisa. Ou até mesmo uma pessoa pode estar querendo uma posição de destaque para si na igreja e tem uma certa competição secreta com alguém que está na liderança, e por isso critica essa pessoa, uma espécie de ambição frustrada. Então acontecem coisas desse tipo. E quando as coisas são assim, as pessoas não chegam e declaram o motivo real. As pessoas costumam procurar outra coisa para levantar. A acusação aqui de Moisés é uma acusação totalmente injusta. Agora veja só, Miriam era uma pessoa de destaque. A Bíblia diz, por exemplo, em Êxodo 15, verso 20, que Miriam era uma profetisa, a profetisa Miriam. E de todas as mulheres de Israel nessa geração, ela de fato era a mais destacada, a pessoa mais respeitada. E esse pretexto dela de dizer, como se Moisés estivesse arrogando para si uma posição de peculiaridade e de um caráter especial, injustificado, é uma coisa totalmente injusta. Agora, quando nós lemos isso, isso chama atenção a algumas das mesmas coisas que aconteceram com outros líderes de Deus na Bíblia, e é claro, com o Senhor Jesus, aquele que é de fato o principal líder do povo de Deus, o grande cabeça da igreja, Deus em carne, que veio a este mundo. E o que aconteceu na oposição ao ministério de Jesus? Aqueles que buscaram a morte de Jesus e o levaram a Pilatos, chegaram a Pilatos, entregaram Jesus e disseram: esse homem está querendo concorrer com César, sabe? Ele está dizendo que ele é um rei. César vai lá e interroga: você é um rei? E tem aquela conversa toda com Jesus. E ele resolve: eu vou soltar esse homem. Até os líderes pressionaram a Pilatos, disseram assim: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Isso está em João 19, 12. Agora, até parece, né, que os líderes lá de Israel, do Sinédrio, tinham um zelo pelo sucesso do imperialismo romano. Eles estavam preocupados de Jesus criar alguma dificuldade, criar alguma onda no domínio romano sobre Israel, e eles não queriam que isso acontecesse de jeito nenhum. Sabe, a hipocrisia dessas pessoas era óbvia. A Bíblia diz: pois ele bem percebia, ele, Pilatos, que por motivo de inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. A realidade é que eles queriam ser os líderes mais importantes do povo, as pessoas a quem todos afluíam para aprender da Bíblia e de Deus, e eles então gostavam daquela situação como Jesus mesmo denunciou. Gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos lugares de proeminência nas festas e nos banquetes, e gostavam de ser chamados de mestre pelos homens, e na verdade ensinavam muitas coisas erradas, e Jesus os expôs e denunciou. Então, ao invés de se arrependerem do seu pecado, como deveriam ter feito, eles se tornaram cada vez mais antagônicos a Jesus Cristo e resolveram: vamos eliminar esse homem, porque esse homem está nos ameaçando, está ameaçando a nossa posição aqui de poder e até mesmo a nossa renda. Então, nesse caso, essas pessoas foram assim contra o Senhor Jesus Cristo, mas eles não quiseram falar o motivo real a Pilatos. Agora, e nisso existe uma coisa interessante, não? Toda pessoa deve reconhecer que quando ela não quer falar o motivo real de sua queixa e de sua crítica, mas alega uma outra preocupação, é porque no fundo ela sabe que os motivos reais não são motivos legítimos, são vergonhosos até. E era esse o caso aqui com Miriam. Ela sabia que se ela falasse o que realmente estava no seu coração, era vergonhoso. Então ela não vai falar isso, ela vai falar outra coisa. E assim que ela se aproxima de Moisés e fala contra Moisés, assim como os inimigos de Jesus fizeram quando levaram Jesus a Pilatos. Agora, esse argumento que usaram contra Moisés, eu quero analisar isso, veja novamente o verso 2. Disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? A resposta óbvia é: não, claro que não, Deus tem outros profetas também. Não tem falado também por nós? Sim, também Deus havia falado por outras pessoas, Miriam inclusive. Mas o que você vê que esse discurso está fazendo é tentar dizer que Moisés não pode ter uma posição especial acima de ninguém, não. Todo mundo é igual, todo mundo é igual, todos devem ser iguais. Parece bonito, não é? Esse tipo de conversa de que ninguém pode se destacar mais, ninguém pode sobressair, ninguém é melhor que ninguém, é uma coisa muito atual, você vê isso por aí hoje também. Esse tipo de tática funciona muito bem, porque o coração caído das pessoas gosta de ver injustiça na graça. Quando Deus usa de graça, as pessoas dizem: é injusto. E é exatamente esse sentimento que está aqui. Somos contra privilégios, não aceitamos desigualdade, todos deveriam ser iguais. Será? Bem, depende, né? Em algumas questões, sim, todos devem ser tratados iguais. Um exemplo óbvio: todos devem ser tratados iguais perante a lei. Mas, no entanto, existem, claro, muitas questões onde as pessoas não são iguais, porque Deus faz com que as pessoas não sejam iguais. E Deus proporciona as coisas como Ele quiser, e Ele distribui os seus benefícios e as suas bênçãos como lhe apraz. E ninguém pode realmente questionar a Deus quanto a isso. Nesse caso em particular, foi Deus quem escolheu Moisés e o pôs nessa posição de destaque. Sim, Moisés era o líder mais importante de Israel. Não havia ninguém que era importante como Moisés. Não havia ninguém a quem as pessoas deveriam recorrer e consultar como a Moisés naquele período, sem dúvida. Agora, quando a coisa é dessa maneira, porque Deus faz isso, toda expressão de protesto e todo clamor por igualdade é, na realidade, um ato de rebelião contra Deus. Porque Deus é quem estabeleceu a distinção. Deus é que fez um sobressair mais que o outro. Então isso é rebelião contra o Senhor. E sabe, existe uma outra lição que não devemos deixar de perceber nesse texto. Se uma pessoa é criticada por membros de sua própria família, isso não significa que a crítica seja necessariamente válida. Existem muitos tipos de erros que podem levar pessoas a criticarem injustamente um membro de sua própria família. O próprio Senhor Jesus Cristo também sofreu oposição por parte dos seus irmãos na carne, os filhos de José e Maria. Então, o que você nota é que você não pode pegar e dizer: ah, mas com certeza essa crítica tem fundamento, porque olha quem está falando: é Miriam e Arão, os irmãos de Moisés. Então, ah, com certeza, não? Não, irmãos, nada a ver. Isso não é algo que torna de credibilidade esse tipo de insulto. Então, muito cuidado ao embarcar em uma onda de críticas contra quem quer que seja. Seja muito criterioso, cauteloso, investigue e olhe bem e pese pelos valores, pelos princípios éticos das Escrituras, antes de aceitar qualquer tipo de denúncia ou até mesmo qualquer tipo de crítica contra as pessoas. Do contrário, podemos ser injustos com as pessoas e trazer culpa sobre nós mesmos. Pois foi isso que aconteceu aqui, foi nisso que Arão também se envolveu. Agora o verso 3 nos diz que Moisés era o varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso quer dizer que ele não era uma pessoa pretensiosa, não era uma pessoa arrogante, não era uma pessoa que buscava destaque para si. E essa declaração é uma declaração precisa, e você pode constatar isso ao fazer um estudo da pessoa de Moisés na Bíblia. Vamos recordar um pouco do caráter de Moisés. Moisés não era um homem ambicioso. Quando jovem, ele poderia ter sido chamado filho da filha de Faraó, morado no palácio, usufruído de riqueza e de todos os prazeres. Mas o que ele fez? Por ver injustiça, ele se aliou aos escravos oprimidos. A Bíblia diz, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, de beneficiar-se daquela situação de opressão de outros. Ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, diz Hebreus. Sabe, vendo injustiça, ele se colocou do lado do oprimido. Ele acabou tendo que fugir do Egito por causa disso. Ele não agia como aquela pessoa calculista que está procurando sua própria vantagem. Nada disso. Moisés era uma pessoa que pensava nos outros. Quando Deus apareceu a Moisés e o comissionou para voltar ao Egito como o libertador, um papel de óbvio destaque, um papel onde pessoas teriam que perceber imediatamente, gente, isso vai ser uma grande obra. Deus está falando para voltar para o Egito e liderar o povo para sair do Egito. Esse negócio é grande. Qual foi a reação de Moisés? Bem, Moisés foi talvez até um pouco humilde demais, não é? Porque Deus falou, eu vi o clamor do povo no Egito, então eu estou te enviando para lá. Moisés respondeu, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, eu que estou contigo, eu estou mandando. Você não é ninguém mesmo não, mas eu estou contigo. E Moisés levanta várias objeções tentando sair fora. Por fim, quando todas as suas objeções são respondidas, ele diz, ah Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. A atitude de Moisés não era procurar grandeza para si. Sinceramente, ele não tinha esse perfil. E Deus, na verdade, tem que obrigá-lo, deixá-lo encurralado, sem alternativa. Então ele vai. Ele vai, ele obedece. Mas ele não estava procurando nenhuma posição de importância. Ele não tinha fome de poder. Ele não tinha um ego enorme. E essas coisas são características frequentes de pessoas em liderança. Mas Moisés não era assim. Ele não estava na posição agora de líder do povo e de líder principal do povo, porque ele estava buscando isso e estava há anos fazendo uma campanha de autopromoção, sabe? Não tinha nada disso. Ele era escolhido por Deus para liderar o povo. E até mesmo por isso, Deus havia colocado outro espírito nele, um espírito humilde. Sabe, quando Deus levanta pessoas para o seu serviço, ele também coloca um espírito humilde. Não um espírito de um Diótrefes que gosta de exercer a primazia. Na verdade, o espírito humilde é marca do chamado legítimo de Deus. E isso era marca de Moisés. Afinal de contas, Deus resiste aos soberbos, a Bíblia nos declara, mas dá graça aos humildes. Então nós vemos aqui essa atitude de Moisés. E até a semana passada, no capítulo 11, nós estudamos algo que nos fala sobre isso. Volte para o capítulo 11 de Números e veja o que acontece no verso 27. Quando Deus derramou o Espírito Santo sobre os 70 líderes, os anciãos de Israel, verso 27 diz, então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Interessante que quem pensa assim não é Moisés, é quem? É Josué, né? Josué pensa assim: opa, esse negócio é perigoso, vai desandar tudo aqui, as pessoas, né, vão pensar que Moisés não é tão importante, vamos cuidar com isso. Verso 29, porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Você vê que Moisés então não tinha esse tipo de atitude com relação à posição em que ele estava. Ele estava muito ansioso por Deus abençoar outras pessoas, levantar outras pessoas, exaltar outras pessoas também. Mas o que é curioso, irmãos, e o que é visto tanto na Bíblia como também em toda a experiência humana, é que é justamente contra líderes mansos que surge mais oposição, não é mesmo? O Senhor Jesus Cristo, manso, humilde de espírito, e as pessoas fizeram oposição ferrenha contra ele. Isso é verdade até sobre governos humanos. Um dos maiores elogios que alguém pode dar a um governo é abertamente se posicionar como oposição e resistência e criticar o governo. São os maiores elogios. Ninguém faz isso quando realmente acha que estão lidando com gente perigosa. Ninguém fazia isso no regime de Hitler, de Mussolini, Saddam Hussein, Fidel Castro. Não, pessoas assim, qualquer ditador, ninguém faz esse tipo de coisa, não. Se fizer, faz bem escondidamente, não faz abertamente. Você acha que pessoas criticam abertamente o governo da China hoje na China? Você acha que pessoas fazem manifestação e queimam bandeira da Coreia do Norte em Pyongyang, na praça? Não, meus irmãos, esse tipo de coisa acontece em lugares onde as pessoas se sentem bem seguras de que os líderes estão bonzinhos. Aí sim, eles fazem esse tipo de coisa, né? E da mesma forma também, no meio do povo de Deus, existem essas características. Claro que surge no meio de igrejas líderes abusivos, autoritários, que excedem sua autoridade e que muitas vezes não têm autoridade nenhuma, porque na verdade nem homens de Deus são. Falei sobre isso algumas semanas atrás, vocês se lembram? Sobre o dever do cristão de não reconhecer aqueles que arrogam para si mais autoridade do que Deus confere na posição de liderança da igreja. Isso é um dever do cristão. Você não pode acompanhar e dar apoio a abusos. Mas, por incrível que pareça, as pessoas se submetem de bom grado e caladas a líderes abusivos, mas tendem a fazer motim e crescer contra líderes humildes e mansos que não excedem a autoridade bíblica. Existem até pessoas que negam que existe autoridade pastoral. Qualquer autoridade, você pode encontrar isso, por exemplo, na internet, se você buscar. Existem sites que defendem que não existe autoridade pastoral nenhuma, que isso não é certo, e que pessoas não deveriam estar sob autoridade pastoral em nenhum contexto, não deveriam nem frequentar igreja, alguns sites alegam, porque as igrejas são os lugares onde existem os lobos, sabe, esse tipo de argumento. Isso é igualmente errado. A Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus 13, verso 17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. E sabe uma pergunta que todo crente deve fazer? É essa. Você cumpre isso que a Bíblia diz? Obedecer a vossos guias, a vossos pastores, como dizem algumas traduções, uma tradução legítima. Você obedece aos pastores que Deus colocou na sua vida, no seu contexto? Quem são os líderes humanos na igreja a quem você obedece, a quem você se submete? Porque se você não tem, você não obedece a Deus. Você não obedece a palavra de Deus, você não obedece a Bíblia. Isso é importante entender. Então, sabe, existe essa reação extrema para um lado e para o outro. Existe o abuso de autoridade e existe também o desacato à autoridade legítima, estabelecida por Deus, governada pela palavra de Deus. E nós não podemos ir nem numa direção e nem na outra. O que acontece nesse caso em particular na Escritura? O que acontece aqui? Esse levante de Miriam, puxando Arão junto, é, na verdade, um levante contra a autoridade legítima. Antes que você se levante contra qualquer autoridade, você deve ter muita certeza de que aquele líder não é de Deus e de que está havendo realmente um abuso de autoridade pela Escritura. Porque isso é um pecado muito sério. Se Deus coloca uma autoridade na sua vida e você se levanta contra ela, você entra num pecado muito grave. Hoje nós vemos, por exemplo, nossa cultura negando a autoridade dos pais. Os pais têm autoridade, é autoridade legítima. Nossa cultura incentiva os filhos a não honrarem os pais. Isso é um pecado muito grave. A autoridade dos pais, irmãos, é autoridade legítima. Quando a autoridade é legítima, é melhor você respeitar, porque o desrespeito não é um desrespeito só àquela pessoa, é um desrespeito a Deus. E é disso aqui que a Bíblia está falando quando mostra essa atitude displicente por parte de Miriam e juntamente com ela Arão contra a liderança de Moisés. Sabe, existe algo muito triste que pessoas fazem isso em muitos casos contra a autoridade legítima e Deus não vai intervir e mostrar sua desaprovação instantaneamente como fez aqui. Então a pessoa persiste no erro, a pessoa não cai em si. Esse juízo é pior do que o juízo que Deus traz aqui sobre Miriam e Arão, porque a correção de Deus é que nos livra do erro. O pior juízo é abandonar no erro. Que não sejamos assim. Estou certo de que um dos motivos pelos quais alguns líderes, não somente na igreja, mas em outros contextos também, procuram assumir cada vez mais autoridade, é porque as pessoas percebem que existe mesmo esse síndrome nas pessoas, né? As pessoas problemáticas tendem a ter medo e temer pessoas autoritárias, líderes autoritários, então pisam leve com essas pessoas, mas quando veem que não existe uma figura intimidadora, então desafiam. Então isso leva algumas pessoas a agir dessa forma. Eu me recordo de uma ocasião em que eu presenciei uma coisa que eu assim, me espantei de ver, onde dois pastores, pessoas não dessa cidade, estavam conversando e uma pessoa disse para outra que estava tendo problemas na igreja dele com isso e com aquilo, descreveu a situação, e outro pastor falou basicamente um conselho que era do tipo seguinte: você não é um pastor? Então bate firme o pé, manda em todo mundo que, né, imponha autoridade, e deu uma receita para ele que era totalmente antibíblica de como resolver a coisa. Bem, eu sei que pessoas podem até achar que isso é solução, mas Moisés não achava que isso era a solução. Veja como Moisés não se defende. Quem defende Moisés é Deus mesmo, porque Moisés se omite. E sempre que eu vejo situações assim, eu me lembro do caso de Jonathan Edwards, como ele foi também escorraçado, né, pela sua igreja. Eu não vou contar o caso aqui novamente, mas a atitude de Moisés, eu vejo essa atitude de um homem piedoso em Moisés, também na vida de um homem como Jonathan Edwards. Verso 4 nos diz: logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, chamou os três: vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Lembre-se que o acampamento do povo de Israel nessa altura no deserto tinha o tabernáculo, a tenda da congregação, e ela ficava fora do arraial. Então as pessoas estavam todas ali em tendas num certo círculo, e fora disso estava a tenda da congregação, o tabernáculo, e era lá que o povo ia para fazer a adoração. Deus diz: vocês três para lá. Então eles foram, e Deus se manifesta de uma forma invisível, como frequentemente ele faz naquele período do Êxodo e depois, com uma forma visível, como uma nuvem. O verso 5 diz: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Lembra aquela coluna de nuvem que ficava sobre o arraial? Ela desce, dizendo assim, Deus se aproximando, por assim dizer. Chamou a Arão e a Miriam. Chamou, quer dizer, vem para cá, chega mais perto. E eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Talvez você tenha uma repreensão dura que eles recebem da parte de Deus. Eu acho que nós não entendemos, quando nós lemos isso, realmente o que deve ter sido essa experiência, porque é bastante assustador Deus chegar assim, de uma forma visível, chega mais perto e falar uma palavra assim. É bem assustador, é bem mais assustador do que um profeta chegar e entregar a mensagem. Tipo, chegou Jeremias e falou com você, sabe, não é tão assim não, é bem mais assim, vamos dizer assim, a pessoa soa um pouco mais numa situação dessas, não? Então isso em si já é uma abordagem bastante repreensiva. E você encontra quatro lições aqui que eu quero mostrar, veja só. Primeiramente, Deus lida com Moisés de forma diferente, sim. Ele diz que é a sua prerrogativa, ninguém pode questionar isso. A primeira coisa que ele vai dizer, essencialmente, é essa. Moisés é diferente, Deus quer que seja assim, então, se Deus diz que é assim, acabou. Segunda coisa, Moisés é excepcional como indivíduo, no sentido de que ele é extremamente fiel. Terceiro ponto, quando Deus coloca uma pessoa em uma posição de liderança, as pessoas devem temer em falar com essa pessoa. E em quarto lugar, o que eles estavam fazendo era uma falta de respeito com a pessoa de Moisés. Então, o pecado sério. Vamos olhar ponto por ponto. Em primeiro lugar, como eu disse, Deus chama atenção ao fato de que ele lida de maneira diferente com Moisés, se ele quiser, e de fato ele quer, então é sua prerrogativa, ninguém tem nada a ver com isso. Veja como ele diz no verso 6, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a uma pessoa, falo com ele em sonhos, se tiver um profeta, mas aí ele diz, não é assim com meu servo Moisés, no verso 7. Moisés é diferente, e ele começa a descrever isso. Primeira coisa, quando existe um profeta real, não é o profeta que busca a visão. Existe isso em uma série de religiões e culturas. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, as tribos indígenas, nativas daquela parte do mundo, têm uma tradição em suas práticas religiosas de que quando uma pessoa quer ser uma espécie de porta-voz de Deus para o mundo, porta-voz do Grande Espírito, ou seja lá como eles denominam conforme a sua tribo, o que acontece é que essa pessoa resolve, eu vou então buscar uma visão. Então o que essa pessoa faz? Ela jejua, ela se expõe ao sol, ela fica assim horas e horas em meditação e oração, e tenta até conseguir uma visão. Isso é de Deus? Não, isso é pagão. Isso existe em várias tradições religiosas. Isso é pagão. Agora, infelizmente, algumas pessoas imitam isso e trazem isso para dentro da igreja, né? E querem, tipo assim, nós vamos conseguir aqui uma visão de Deus e nós vamos então buscar isso, e começam a fazer coisas desse tipo. Veja que o verso 6 diz que se existe um profeta que é profeta de Deus autêntico, Deus é quem toma a iniciativa, não é a pessoa que busca a visão. Veja o verso 6 diz, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. A pessoa não busca nada. Deus é que busca a pessoa e se dá a conhecer e fala com a pessoa. Se é um profeta de Deus de verdade, é por aí que começa a situação. Porém, Deus diz, o tratamento que ele tem com Moisés é diferente, e era diferente mesmo em vários aspectos, ao tratamento de qualquer outro profeta até então. No caso de outros profetas, Deus muitas vezes dava recados e mensagens e visões e falava, vai lá e conta para o povo. Mas o próprio profeta não entendia muito bem a mensagem. Você vê que isso acontece, por exemplo, as visões de Daniel. Daniel tem a visão, ele escreve, mas ele mesmo diz, mas eu fiquei muito incomodado com o sentido do negócio, eu não entendi. E ele às vezes pergunta, e às vezes o anjo dá a resposta, às vezes não. Às vezes a resposta é, preocupa não, sela isso aí, mais tarde isso aí vai ser entendido. Você não precisa se preocupar com isso agora não. Sabe, existe isso muitas vezes na Escritura, onde os profetas de Deus, eles não sabem até mesmo o significado de algumas coisas que Deus lhes transmite para que eles repassem. Você vê a Escritura dizendo, no livro de Pedro, diz que os profetas do Velho Testamento muitas vezes liam e meditavam sobre o próprio texto inspirado que Deus lhes deu para escrever, para tentar entender o que, que era que Deus estava apontando, que aconteceria a profecia, porque eles não entenderam muito bem aquilo. Sabe, o tratamento de Moisés era muito diferente. Deus tratava com Moisés, a Bíblia diz aqui, boca a boca, e não por enigmas Ou seja, Deus tirava as dúvidas todas de Moisés. Que privilégio, não é? Conversar com Deus e Deus falar boca a boca contigo e Deus deixar que você entenda tudo. E se você quer perguntar, tá, mas e isso assim? Até que você estivesse satisfeito, é assim que Deus lidou com Moisés. Esse é um tratamento diferenciado do tipo que diz Moisés, contigo eu vou fazer assim. É diferente. E o que você faz então numa situação dessas? Se tem uma pessoa que tem esse tipo de relacionamento com Deus, e você não vai encontrar ninguém assim na igreja atualmente, tenha certeza disso, mas, gente, é uma referência acima de qualquer outra mesmo. Imagina você tivesse Moisés com essa prerrogativa de conversar assim boca a boca com o Senhor, de ir consultar a Deus, perguntar a Deus e Deus lhe responder, e você tem uma dúvida da Bíblia. Em quem que você vai falar? Com o que você vai falar? Comigo não, né? Você vai falar com o profeta Moisés. É outra coisa. Então o que você vai fazer? Você não vai procurar uma pessoa que pode estar entendendo ou pode não. Você vai entender que Moisés é diferente. E o tratamento aqui que Moisés então tinha por Deus coloca Moisés numa posição totalmente destacada. E Moisés de fato é o profeta maior do Velho Testamento, de todos os profetas. Claro, ele é superado por Jesus no Novo Testamento. Jesus, no entanto, ainda é chamado o quê? De um profeta que Deus levantaria semelhante a Moisés, um profeta que Deus fala boca a boca, que não dá o Espírito por medida e que vê a própria forma do Senhor. Então isso é uma coisa interessante que nós encontramos aqui. Esse privilégio, então, de Moisés não era algo que o próprio Moisés estava procurando. Deus fez isso e Deus faz como ele quiser. Sabe, eu acho que existe uma coisa tão importante de destacar. Existe, às vezes, até mesmo no povo crente, inveja dos dons e privilégios das outras pessoas. Ah, aquela pessoa joga bola melhor do que eu, não? Ou ah, aquela pessoa tem, sei lá, mais talento musical do que eu. Ou até mesmo, ah, aquela pessoa tem mais popularidade do que eu. Sabe, isso é do diabo. Isso é do diabo. E não deixe que essas coisas criem espaço no seu coração. Isso é pecado, isso é grave. Isso é uma amargura que vai estragar a sua vida, a sua felicidade e te levar para um caminho de pecado. Então você não pode ter isso. Mas falando aqui de Moisés, como Moisés é uma pessoa honrada por Deus, porque Deus assim quis fazer, na transfiguração do Novo Testamento, quando Jesus tem uma conversa com dois indivíduos, quem é que está lá? Moisés e Elias. É uma passagem muito interessante. A glória de Cristo é revelada, ele é transfigurado na frente dos discípulos e de repente aparecem, estão ali com ele, Moisés e Elias. E o que, que é a conversa? Lucas 9:29 diz, falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Você sabe, Moisés era tão por dentro de tudo que Deus estava fazendo, desde lá de trás, que a essa altura que está para acontecer esse grande evento redentor da história. Moisés vai e conversa com Jesus sobre o negócio. Moisés era incluído tão de perto assim. Então você vê assim o privilégio especial que Deus dá para Moisés. Bem, se isso é verdade, quem vai reclamar e dizer Deus não pode não? Tem que ser igual. Se é tempo para Moisés, tem que ser igual comigo. Deus tem que me dar o mesmo tipo de privilégio. Que negócio é esse de privilégio? Irmãos, isso é loucura. Isso é louco. Além disso, Deus fala no verso 7, Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha que coisa interessante. Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Isso, irmãos, é uma coisa impressionante. Deus falar, Moisés é fiel em tudo. Sabe, tem hora na Bíblia que Deus elogia pessoas de uma forma que você fica até meio constrangido, né? Lembra de Jó? Não tem ninguém como ele na terra, homem justo, íntegro. Deus fala isso com o diabo. Aqui Deus fala com Miriam e com Arão. Moisés é um homem fiel em toda a minha casa. O que isso significa? É que em tudo que Deus prescrevia, Moisés seguia à risca. Não significa que ele era perfeito sem pecado, claro. Não significa que ele não tinha tentações e caía. Mas significa que, como profeta, levando o povo, instruindo o povo, ele estava seguindo a risca e implementando a religião que Deus o ordenou a implementar com todos os seus detalhes, com o maior zelo e rigor. Moisés não estava em nada se desviando do ensino que Deus estava passando para que ele então ensinasse. Moisés era um homem fiel. Claro que a fidelidade de Moisés é pela graça de Deus. Deus o tornou fiel. Deus o deu esse coração. Mas quando é verdade que a liderança é fiel, então o erro de se rebelar contra a liderança é ainda mais feio e ainda mais grave. A liderança, quando é fiel, deve ser reconhecida, deve ser valorizada. E eles não estavam agindo assim. Outra questão é que Deus chama atenção a esse fato, que quando ele coloca uma pessoa sobre você como um líder, você deve temer em falar contra essa pessoa. Veja o final do verso 8. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Veja, a questão é que ele é servo de Deus. Existe autoridade legítima. Se a autoridade é legítima, deve haver temor em confrontar essa autoridade. Temor não de Moisés, temor de Deus. Porque Deus é quem realmente fiscaliza a obediência e o espírito de subordinação à liderança devida aqui de seu servo Moisés. Olha, se pessoas não deveriam falar contra Moisés, e de fato não deveriam, e isso aqui que eles falaram nem era o tipo de coisa pior que poderiam ter falado, tipo Moisés é um falso profeta ou coisa do tipo, quanto mais as pessoas deveriam temer em falar contra Jesus, não é? Que é muito maior do que Moisés. O livro de Hebreus diz que Moisés era fiel em toda a casa de Deus, cita essa passagem, mas logo diz: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Sabe, essa é a honra de Jesus. Então, imagine os apuros em que se encontram as pessoas que se levantaram por inveja contra Jesus e o mataram. Imagine que loucura. Você diz: ainda bem que eu não estou fazendo isso, não? Ainda bem mesmo. Mas você sabe, é possível uma pessoa ainda hoje estar crucificando para si mesmo o Filho de Deus? A Bíblia diz isso lá em Hebreus. Então, pessoas que insurgem contra a autoridade de Jesus estão fazendo uma coisa ainda muito mais louca do que isso aqui. Jesus ordenou que sua mensagem, o Evangelho, fosse pregado a todas as nações e que as pessoas em todos os lugares, ouvindo a mensagem, se submetessem, arrependessem dos pecados, cressem no Evangelho, fossem batizadas e seguissem a ele. E tem muita gente, mas muita gente que não dá a mínima. E você conhece muitas delas. Irmãos, essas pessoas estão em apuros. Essa questão não é uma brincadeira. Deus estabeleceu um líder espiritual para todos nós. É Jesus. E a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não é verdade? Irmãos, é triste isso. Se existe autoridade aqui sendo desrespeitada, quanto maior a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós entendemos aqui um princípio que se aplica em escala muito maior em relação ao Filho de Deus. O que as pessoas estavam aqui fazendo era um pecado contra Moisés, um desrespeito a Moisés. E Deus entende dessa maneira. A Bíblia nos mostra que Deus aqui exige uma mudança da parte deles, e ele estabelece isso de uma forma muito clara. Veja o verso 9 aqui em Números 12. A Bíblia diz: a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. Retirou-se, no caso, aquela manifestação da glória de Deus, que a nuvem desceu até ali. A essa altura, Deus expressou sua indignação e a nuvem se retirou. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, o verso 10 diz: e eis que Miriam, achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Agora, o que acontece aqui exatamente é que ela é infectada de lepra, de maneira que aparentemente seu corpo todo é tomado por lepra e se torna branco. A lepra faz com que a pele perca sua pigmentação, fica branca mesmo. E o que acontece nesse momento é que a falta de sensibilidade do corpo leva a um processo de autodestruição. Em pouco tempo, a pele dela, que agora estava branca e leprosa, se tornaria toda deformada. As suas extremidades começariam a se desgastar e decompor. E ela estaria totalmente deformada em pouco tempo, a menos que Deus aqui a curasse. Agora, isso, irmãos, é um choque de realidade. Nós nunca devemos esquecer que nossas vidas estão nas mãos de Deus. E devemos temer ao Senhor, porque Ele não somente pode tirar a nossa vida, como a nossa saúde, a qualquer momento. E o que Deus aqui faz? Leva esta mulher a perceber a loucura do que ela estava fazendo. Não devemos deixar passar despercebido, irmãos, que Deus usa de ironia com Miriam neste castigo especificamente. Lembre qual era o problema real no coração de Miriam, é que Moisés havia se casado com uma mulher negra. Pois então Deus diz, ah, você gosta de branco, vamos ser brancos mesmo então. Isso, irmãos, era assustador. Ela estava com essa atitude contra a esposa de Moisés. Deus agora a coloca de uma forma que ela terá que ser expulsa dentro do arraial, expulsa de sua família. Se Deus não curá-la, ela irá provar muito bem o que significa ser excluída, rejeitada. Eu espero que você perceba, irmãos, nessa passagem, que Deus tem zero tolerância com preconceito racial, de qualquer tipo. Isso não é engraçado aos olhos de Deus. Isso é um pecado grave. E a realidade é que isso é um pecado que se manifesta na igreja e no povo de Deus. Isso não pode ser tolerado. Deus não tolera. Deus não acha graça disso. A diversidade na genética humana foi criada por Deus. Isso é algo da riqueza da criação. E a Bíblia valoriza isso. Você vê isso na Bíblia sendo valorizado até quando a Bíblia fala sobre como Deus traz para si pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos. E a Bíblia não diz que eles serão todos feitos iguais, como em algumas representações de algumas seitas, não sei se você já viu, em algumas seitas que mostram as pessoas todas iguais na eternidade, não? Mas, na realidade, irmãos, o que a Bíblia mostra é que Deus terá povos, serão povos de Deus, Apocalipse 21. Então, o modo que Deus aqui lida é para realmente deixar claro que a atitude de Miriam é uma atitude inaceitável. Verso 11, temos a seguinte declaração: disse Arão a Moisés. Veja que Arão agora desespera, né? Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. É muito interessante que Arão, que está sempre aqui acompanhando o erro dos outros, também não é tratado de modo tão severo. Vocês se lembram do bezerro de ouro? O bezerro de ouro não foi ideia de Arão. Os outros chegaram com a ideia e pressionaram Arão, e Arão acabou embarcando. Pessoas morreram naquele incidente por causa do bezerro de ouro. Arão não morreu. É porque ele não foi o instigador, mas ele entendeu o problema. E aqui agora novamente a mesma coisa. Arão não foi o líder dessa questão. Então talvez por isso Deus não o tratou dessa maneira. Mas a realidade é que isso doeu em Arão também. Ele também se desesperou. E ele então vai... A quem que ele vai? A Deus? Ele diz, ai Senhor meu, não ponhas de rogo sobre nós este pecado. A quem ele fala isso? A Moisés. Não é interessante isso? Ele então, ao invés de ir a Deus, ele vai a Moisés. Existe uma razão, não é porque Moisés é tanto o mediador da aliança, porque isso aqui não tem a ver com a questão da aliança. É porque o pecado foi contra Moisés. Seu pedido, verso 12: não seja ela como um aborto que saiu do ventre de sua mãe e tenha metade da sua carne já consumida. Eles já sabem no que vai dar o corpo dela em pouco tempo, se aquilo ali não for revertido. Bem, verso 13 diz que Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias. Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. É óbvio que Deus a curou. Deus atendeu o pedido de Moisés e curou essa mulher. Mesmo assim, ela teve que ficar 7 dias fora do arraial. Quando manifesta alguma imperfeição na pele, a pessoa tinha que ficar fora até vencer um prazo, depois ser examinado novamente. Deus diz: nós ainda vamos manter essa regra, nesse caso em particular. É uma maneira de manter a punição de maneira que ela sinta mais o impacto da coisa, mesmo que ali instantaneamente Deus tenha removido dela aqueles sintomas todos. Agora, observe que Arão se dirige a Moisés e Moisés intercede a Deus por ela. Sabe, assim como em muitos outros lugares da Bíblia, Deus exige que quando ofendemos uma pessoa, nós nos desculpemos com aquela pessoa. Isso é uma realidade. Existem muitas pessoas que têm uma atitude muito displicente, ofendem outra pessoa, ofendem às vezes várias pessoas e depois dizem assim: eu já pedi perdão a Deus, está tudo bem, já pedi perdão a Deus. Mas não pedem perdão à pessoa que eles ofendem. Sabe, isso é importante você entender. Jesus disse o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e, voltando, traze a tua oferta. Você quer adorar a Deus? Ótimo. Peça desculpas a quem você ofendeu. Procure o perdão dessa pessoa. Agora, se a pessoa de todo jeito não te der o perdão, você fez tudo o que pode. Tá. Seu relacionamento com Deus não estará pendente a essa pessoa ter uma atitude correta. Mas a realidade é que se você não tiver a atitude de se humilhar e desculpar-se quando você ofende uma pessoa, a realidade é que Deus pode não te dar o perdão. E você diz: já está tudo bem, porque eu já orei e pedi perdão a Deus. Como você sabe? Deus falou, deu uma voz do céu: perdoado está a tua iniquidade. É muito importante você se desculpar. Veja que Deus exigiu isso no caso dos amigos de Jó. E eles nem mesmo pensavam que estavam ofendendo a Jó. Achavam que a gente só queria ajudar. É uma situação bem um pouco trágica da maneira que eles tentaram ajudar. Mas a realidade é que eles ofenderam Jó, falaram coisas erradas. E Deus exigiu isso. E quando eles foram até Jó e pediram que Jó os perdoasse e que Jó rogasse, Deus fala: pede a Jó para rogar por vocês e eu perdoo vocês. A Bíblia diz que quando Jó fez isso, o Senhor aceitou a oração de Jó a favor deles, para que eles fossem perdoados. Então, é muito importante você perceber isso. Sabe, existem pessoas até mesmo em relação à igreja local que ofendem a igreja local, pecam contra a igreja, às vezes estão até disciplinados pela igreja e se aborrecem com a igreja por conta disso, saem, vão para outra igreja e nunca procuram reconciliação com a igreja que ofenderam. Irmãos, isso é seríssimo. É seríssimo. Pessoas não entendem que elas não podem simplesmente sair de debaixo da reprovação formal da igreja de Cristo dessa forma. Mas Deus atende a oração de Moisés e ele cura Miriam. Mesmo assim, ele exige que ela fique fora do arraial por 7 dias, tratada como uma pessoa imunda, contaminada por lepra, uma pessoa que ninguém deve se aproximar dela. Não, é um castigo interessante, bem duro, não uma coisa que você gostaria de passar. 7 dias de isolamento, sabe? O tratamento de Deus de Miriam é um tratamento disciplinar de amor. É muito diferente do que, por exemplo, as pessoas do capítulo 11, que tiveram aquela cobiça pela carne, codornizes e aquela coisa, que Deus matou. Você começa a ver que o tratamento de Deus
nessas narrativas, quando é com o povo dele, é muito diferente do que quando com os incrédulos, porque havia muitos incrédulos em Israel, e os incrédulos se rebelavam e começavam a dar trabalho, e Deus matava mesmo uma porção deles, acabou, matava para lá. Com Miriam Deus não fez isso, nem com Arão. Existe um tratamento diferente da parte de Deus com o seu povo. Existe. Deus não é um Deus que nos destrói com nossos pecados, mas também ele é um Deus que nos corrige. Que nós possamos aprender as lições dessa passagem. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração e encerrar o nosso mensagem desta noite.